Boa tarde, sejam todos aí muito bem-vindos mais uma vez à nossa Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Bom poder estar aqui hoje a compartilhar um pouquinho sobre um tema muito peculiar e muito interessante. Como aproveitar a vida? Quem que não quer aproveitar a vida de uma maneira boa? O Eclesiastes também queria. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto. Essa semana aqui em especial foi marcada por alguns acontecimentos. Primeiro, segunda-feira, a gente teve uma notícia de uma nova vacina aí que tem 90% de chance de dar certo. Depois passam-se mais alguns dias, uma vacina que o governo de São Paulo estava a fim de comprar, parece que deu ruim. Aí depois passou mais um tempinho, voltou aos testes novamente. As vacinas estão aí sendo testadas amplamente e conversava há uns dias atrás aí com o Matheus, e ele, o homem das estatísticas, estava conversando e ele falava que a cada 10 vacinas, via de regra, uma geralmente dá certo. Então, muito provavelmente, a gente vai ver muitas aí tendo algum problema. E o interessante é que nessa toada que nós estamos, temos mais de 10 vacinas aí em teste, testando. Então, muito provavelmente, uma deve vingar, né? Tem a outra russa lá também, que parece que está andando. Vamos ver o que vai dar certo aí, quem vai querer tomar, quem vai tomar ou não. Isso aí já são outros 500. Outra coisa que aconteceu, vem acontecendo, há 3 semanas atrás, se você acompanha o mercado financeiro, estava a bolsa a 94 mil pontos. Esses dias aqui, de 3 semanas para cá, bateu o 100 de novo. Algumas empresas aí bateram a máxima histórica. Parece que está havendo algum tipo de otimismo, alguma coisa boa parece que o povo está sentindo e vendo acontecer. Será que isso vai realmente vingar e acontecer? Será que as coisas boas estão de novo de volta à tona? Claro, tem aí uma segunda onda aí que talvez aconteça. Tem até um cara aí, o tal de, não vou falar o nome dele, mas um youtuber aí famoso, que diz que a segunda onda vai ser muito pior do que a primeira. Ó, vou lhes dizer que a primeira ele errou por muitos, né? Dizia que ia ser milhões de brasileiros que iam passar dessa para uma melhor ou pior, não sei, mas não, graças a Deus ele estava errado nas suas previsões. Mas enfim, a vida é feita de ciclos, né? E agora a gente está aqui, parece que numa retomada aí de um ciclo bom. Vamos ver se isso vai se concretizar aí nos próximos dias. A gente não consegue prever o futuro. Mas a vida também ela é feita de algo que tem fim. Ela tem fim, a vida. E uma outra coisa que vira e mexe acontece na vida são acasos. Ou algumas coisas inesperadas, coisa que você dava como certo e às vezes acaba não acontecendo. Antes da gente entrar nesse bate-papo aqui, eu queria convidar você a fechar o seu olho, a baixar a sua cabeça aqui ou talvez aí em casa, para a gente pedir a direção de Deus nesse final de tarde. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua ajuda, necessitados da Tua inspiração, necessitados da Tua explicação. Revela-se a nós, ó Pai, por favor, dá-nos da Tua palavra. Fala conosco através dela, através desse bate-papo que vamos ter agora à tarde. Que a gente saia daqui, aproveitando a vida, de verdade, como o Senhor deseja para nós. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco nessa tarde, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia aí, se quiser ligá-la, acessá-la ou abri-la, pode abri-la. E hoje, né, também, outro caso peculiar, 15 de novembro, o dia da República do Brasil, é o dia que há pouco mais de 100 anos atrás, dormimos monarquia, acordamos numa república. Vou deixar para os historiadores dizerem se isso é bom ou ruim, não vou tecer comentários sobre o assunto. Depois, vale a pena, ter um cara chamado Bruno Garchagin. Procura ler alguma coisa que ele escreveu hoje sobre isso, é interessante. Pelo menos a título de curiosidade. Bom, Eclesiastes, a gente está pensando aí sobre a vida como ela é. Ah, e antes de pensar a vida como ela é, hoje ainda também é aniversário do Plínio. Depois não esqueça de dar parabéns para ele. Eu vou ligar para você, Plínio, mais tarde. Vamos lá, Eclesiastes 9. Vamos ler aí um pouquinho sobre como aproveitar a vida. Olha só, o sábio lá de Eclesiastes, ele se pôs a refletir nisso tudo e chegou a uma conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, puxa vida, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o perverso, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, Acontece também com o pecador, o que acontece com o que faz juramentos, acontece também com o que teme fazê-los. Leio agora o versículo 3 de Eclesiastes 9. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida e, por fim, eles se juntarão aos mortos. Olha só o versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos, ah, esses nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e ó, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem de fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento, tampouco sabedoria. E aí ele vai fazer algumas últimas percepções aqui. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha. Também os homens são enredados pelo tempo e da desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nossa, talvez você esteja falando, caramba, Betinho, por que você deu tão rápido assim? É que o texto é grande, aí a gente vai conversar um pouquinho agora, a gente conversa um pouco mais devagar, com calma. Então a gente vai aí hoje meditar do versículo 1 até o 12, em especial aí no recheio do texto, vamos assim dizer. Pois bem, no começo e no fim do texto aqui, ele falou que deu a entender que a vida é finita. Ela vai ter fim, todos vão morrer. Isso é algo que o Eclesiastes aí já tem falado de maneira recorrente. Eu não vou ficar entrando muito nos detalhes. Outra coisa que ele falou sobre a imprevisibilidade, né? Ele fala que nem sempre o mais veloz, nem sempre não sei o quê. Eu me lembro da época que o Tico vai lembrar disso. Logo quando eu tirei carta, menino, né, 18 anos, já faz um certo tempo aí, eu era um pouco arrojado no dirigir, né? Gostava de sair costurando as pessoas, costurando os carros. E sabe aquela coisa que você costura, costura, costura e para no farol vermelho? E aí depois aquele cara que você costurou lá atrás vem, calma, encosta do seu lado. Aí você se distrai, o cara sai e você fica. Eu era desses. Era o cara que vinha costurando, costurando. Eu, nem sempre o mais veloz chega primeiro. Hoje eu já estou mais pro tiozinho que deixa o meninão que está costurando passar no carro. É interessante, me lembro também da época de faculdade. Não sei, na sua, quando você estudou, se tinha na sua turma lá, se tinha aquele cara da sala que anotava todas as coisas, e sempre tem aquela turma que pega o caderno desse cara, vai lá e tira xerox. Geralmente, na faculdade de engenharia, o cara que anota tudo, a turma fala, não, esse cara aí vai ser calculista, esse cara aí vai calcular a estrutura, vai ser engenheiro de cálculo. Os outros que tiram xerox nessa boca, vai ser o cara que é o engenheiro de obra, vai ser empreiteiro e faz parte. Pois bem, eu era o cara que tirava xerox. Eu não era o cara que muitas vezes anotava tudo, não. Às vezes, menino, né? Sabe como é? Ia para a faculdade, às vezes, não com o material tão adequado para assistir uma aula. Mas, enfim, o tempo passa e depois a gente vai aprender das coisas. Só que é curioso, eu me lembro do cara que anotava tudo na época da faculdade. Hoje é um cara que trabalha em obra, está fazendo linhas do metrô até. Estava trabalhando no monotrilho ali da água espraiada na última vez que tive contato com ele. E eu acabei me enveredando aí pelo caminho do cálculo. Então, nem sempre aquilo que é o normal acontece. Não é bem assim. E vocês certamente aí teriam diversos outros exemplos para compartilhar. Então, uma coisa que me chama a atenção nesses versículos que a gente iniciou aqui a leitura é o finalzinho do 11. Ele fala assim, olha, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe aquelas fotos no Instagram ou, mais na real, no Facebook, quando ele aparece aquela coisa de 5 anos atrás, 7 anos atrás? Eu não sei se você olha aquilo e fala, caramba, como eu mudei, como eu tinha mais cabelo, como, sei lá, eu estava mais magro, como, eu parecia mais bonito, não sei. O tempo afeta a todos. O acaso afeta todo mundo também, não tem jeito. Tem até a música, né? O poeta brasileiro. O acaso vai me proteger. Pois bem, diante dessa situação da vida, que ela é finita, que a fatalidade a uma hora nos acomete, o acaso vai nos pegar um dia. Nem sempre aquilo que a gente planta, a gente colhe. Com isso em mente, como aproveitar a vida? Como viver uma vida aí que, poxa, vale a pena ser vivida? O Eclesiastes já passou por diversos pensamentos. E hoje aqui parece que ele está um pouquinho mais animado nesse texto. Parece que ele está em um dia festivo, como o Plínio deve estar hoje. Vamos ver aí a partir do versículo 4. Olha só uma escolha que ele faz ali. Ele também nos recomenda fazer. É interessante esse versículo 4. Olha só. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha só. Às vezes a desgraça chega perto da nossa vida. E ela bate na porta e entra e esculhamba com a nossa vida. Ela detona. O Eclesiastes falou sobre isso já muitas vezes. Você já passou por uma fase assim que você fala, caramba, ou talvez esteja passando. Que tempo ruim, meu. O que está acontecendo na minha vida? Que difícil. Que situação complicada. Às vezes a gente é acometido por isso. Tanto é que se a gente voltar algumas páginas, olha só no capítulo 4 de Eclesiastes. Versículo 2, fala assim, pois por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm de viver. Ele estava aqui no capítulo 4 meio down, meio deprê, estava meio para baixo, o negócio estava mal. Agora parece que a progressão da história mudou e ele mudou um pouco de perspectiva. Ele fala, olha, é o seguinte, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E aqui, essa figura do cachorro e do leão, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Hoje, um animal que a gente não quer ver nem vivo, que dirá morto, é, por exemplo, um gambá. Um casal de amigos que está aqui entre nós, recentemente foi passar uns dias na praia, e na casa que eles estavam hospedados, no fundo, tinha, sabe o quê? Um gambá. Morto. O gambá vivo, você já sabe o odor que é um gambá vivo, né? Agora, imagine um gambá morto. É um bicho asqueroso, um bicho desprezível, um bicho fedido ao extremo. Você não quer nem saber do gambá, nem vivo, nem muito menos ainda morto. E aqui o cachorro, de certa forma, era esse bicho desprezível, que era um cachorro, não era um cachorrinho de dondoca que você vê em carrinho hoje, no shopping, no supermercado. O cachorro era na época que foi escrito o Antigo Testamento e o Novo, né? Era um cachorro selvagem, era uma espécie de um urubu que vivia de carniças. Tanto é que tem uma passagem lá em Mateus que Jesus está conversando com uma jovem senhora que ela fala, nossa, os cãezinhos comem até das migalhas dos cachorros, mas a minha filha não tem o que comer. Então ela está falando que o ser mais desprezível tem o que comer e a sua filha não tinha. Então, o que ele está falando aqui? Mais vale você ser um traste, qualquer coisa, mas estar vivo, do que ser um bicho morto. E, afinal de contas, o leão continua sendo o leão. O leão, você vai no zoológico, ano passado a gente foi ao zoológico com a Lívia só, né? A Sara, acho que nem nascida era ainda, né? E qual é a grande atração do zoológico? É o leão. É o rei da selva, é o suprassumo, é o grande animal. Até você pode se lembrar, né, Jesus, às vezes é chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá. Ele é o grande rei. Então, o que o texto está se referindo aqui é nesse sentido. Então, quem está entre os vivos tem esperança. Até mesmo um cachorro, um bicho desprezível, é melhor do que um leão morto. E essa questão da esperança é algo interessante, porque hoje, a gente vive num momento de esperança. A gente vive num momento de expectativa. A gente falou no comecinho das vacinas. A gente tem uma esperança, de certa forma, que vacinas saiam e aconteçam para que, poxa, possamos estar... não precisa estar separadinho aqui, não precisa estar a turma em casa por conta de uma doença que às vezes está está acometida. Então, a gente tem esperança. Agora, não somente uma esperança, talvez, de uma vacina, mas uma esperança de um insight, de uma ideia, de alguma coisa que faça gerar uma renda, que faça gerar uma perspectiva melhor de vida, ou então uma esperança, uma expectativa, talvez, de que, ai, eu andei rebelde na minha vida, eu andei detonado, agora eu ainda posso mudar essa amargura que eu vivi, transformar essa coisa, esse jeito mal, ruim que eu vivi, de uma forma mais afetiva, mais amorosa, mais agradável. Por isso que é melhor estar vivo. E sabe, eu fui pesquisar esses dias aqui sobre essa questão de esperança de estar, sobre estar vivo. E fui olhar quantas pessoas falecem por ano, falecem não, que tiram sua própria vida através do suicídio. E os números globais é que isso está em torno de 800 mil pessoas. Isso, a última pesquisa, se não me falha a memória, foi em 2016. Dizem, não vi nenhum número concreto e deu uma pesquisada razoável, que esse ano esse número aumentou em torno de 6 a 7% por conta do isolamento social, que a turma acaba ficando mais recolhida em casa e acaba afetando um pouco mais a mente nesse sentido. E uma coisa para a gente comparar. Esse vírus que está girando aí, o coronavírus, até onde eu tinha lido, estava em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas tinham falecido de coronavírus. A gente sabe que esses números podem ser tanto para mais quanto para menos, que pode ter gente que morreu com outras coisas e foi diagnosticado com isso, e pode ter gente que morreu disso e não foi diagnosticado disso. Mas se a gente for levar isso, vale para todas as doenças, então, ou para todos os tipos de morte. Então, só para a gente ter uma ideia de quantidade de pessoas que acabam tirando a sua própria vida. Caramba, é muita gente. Diante dessa pergunta, como aproveitar a vida? A primeira escolha que o Eclesiastes sugere que a gente faça é que a gente escolha viver, é que a gente opte por viver. Ah, se aqui estamos, vocês estão escolhendo viver, né? Então, continue assim, se disponham a continuar assim, porque o vivo tem esperança. E aí ele segue ali no versículo 5 e 6, rapidinho, para a gente só comentar. Pois os vivos sabem que morrerão. Um dia vai acabar a vida, vai bater as botas, faz parte. Mas os mortos, esses aí nada sabem. Para eles não há mais recompensa. E já não se tem lembrança de mais nada. Morreu, a velha fala, né? Terno de defunto não tem bolso, não tem o que levar, não adianta. Morreu, já foi. Para eles, para os mortos, o amor, o ódio e a inveja há muito tempo já desapareceram. O cara não consegue nem... Morreu, não sente mais nada. A gente ainda consegue sentir amor, às vezes a gente sente ódio. A gente também sente inveja. Vai falar que não. Hoje eu confesso que essa reflexão que a gente está fazendo aqui é muito para mim. Eu estou falando muito aqui para mim mesmo, né? E há muito tempo já desapareceu. Nunca mais vai ter parte de nada do que acontece debaixo do sol. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, a morte não tem a última palavra. A morte, ela tem a penúltima palavra. Se a gente lê a Romanos, eu acho que esse vale a gente ler, 4, no versículo 17, lá no finalzinho, fala assim, quer ver? Ó? O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então, Deus que dá vida aos mortos, ou seja, a morte não é a última instância. Deus dá vida aos mortos. E ele chama à existência pessoas, coisas que não existem mais, como se elas já existissem. A última palavra é a ressurreição. A última palavra não é a morte. A morte vai chegar um dia para todos nós. Uns talvez mais perto, outros talvez mais longe. Quem sabe? Ninguém. A gente não sabe. Ela vai chegar, mas a última palavra não vai ser dela. Pois bem, então, ele fez esse comentário, escolha viver, é a primeira sugestão aí de como aproveitar a vida. Afinal, se não escolher viver, como que vai aproveitá-la? Não tem jeito, seria lógico, horas. Pois bem, aí ele segue no texto de uma maneira muito curiosa e interessante, do versículo 7 lá de Eclesiastes, capítulo 9. Portanto, vá, coma, com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Ele, é interessante que ele fala, né? Beba o seu vinho de coração alegre. Ele não fala, beba o seu vinho para ficar de coração alegre. Você já está bem, né? Já está bem, então beba o vinho. Tem gente que sentiu aqui um calor especial, né? Nesse calor, um vinho rosé, né? Vai bem, né? Ah, bom, vamos lá. Pois Deus já se agradou do que você faz. É interessante. Agora aqui, uma coisa que ele sugere, como aproveitar a vida. Desfrute daquilo que é efêmero. Desfrute daquilo que é passageiro. Desfrute daquilo que é transitório. É interessante o verbo de ação, né? Vá. E aí depois ele fala, coma e beba. Aproveite. Ele está falando aquilo que é transitório, que é passageiro, aproveite também. E olha só, que coisa mais curiosa. O povo cristão, muitas vezes, tem uma ideia de sepulsar. Eu sempre falava isso. De separação daquilo que é sagrado para aquilo que não é sagrado, que é material. Às vezes a gente dá tanto valor para aquilo que é eterno, para aquilo que é transcendente, e é bom, isso é louvável, mas a gente negligencia e joga de lado e faz uma separação daquilo que é transitório e passageiro, como a comida. Você já foi, talvez, num rodízio japonês, ou talvez num rodízio de churrasco, em que do seu lado, você é aquele cara bom de garfo da mesa, né? E do seu lado tem uma pessoa que está de dieta, que vai só no buffet de saladas, e come só uma saladinha. Pô, isso desanima. Você vai num lugar desse, você quer fazer jus, né? Quer come mais um pouco. Come mais um pouco. Isso é curioso na casa dos meus pais, né? Hoje a gente foi, eu fui voltar e depois fui só deixar um negócio na casa da minha mãe, a gente ficou, sei lá, 15 minutos. Ah, minha mãe ofereceu tudo o que ela tinha e podia ali de comida. Sempre quer empurrar comida, né? E foi até curioso que ela falou, ah, vou fazer um suco de abacaxi. Aí a Lívia ainda falou, ah, vovó, gosto de melancia. Adivinha qual foi o suco que a vovó fez? Você não tem nem chance de errar, né? Ah, óbvio que foi de melancia. Mas coma, desfrute a vida, aproveite, né? Essa é a ideia aqui. E a gente, como às vezes cristão, tem uma tendência de desvalorizar aquilo que não é espiritual, que não é de Deus. Poxa vida, Deus criou todas as variedades de tudo. No jardim tinha todas as frutas. Imagina, né? Um dia calor como hoje. Você chega em casa e morde talvez um pêssego gelado que estava na geladeira. Quer coisa melhor do que comer um pêssego geladinho, gostoso? Ou então tem aquele morango vermelho maduro no ponto. E aí, já que é coma com prazer, você põe até um chantilly em cima para desfrutar com mais apreciação aquela comida. Desfrute. É isso que ele está falando. Aquilo que é efêmero, aproveite também. Não se furte de desfrutar. E uma coisa interessante é que ele fala aqui do vinho, né? De tomar a bebida ali mais, talvez, popular e mais desejada ali era o vinho. E é interessante, né? Que às vezes a gente tem uma percepção, ah, não, o cristão não pode beber essas coisas. Pois bem, a Bíblia não nos dá uma orientação para não beber. Ela, tanto é, olha essa, você já reparou na história de Jesus o primeiro milagre que ele faz? Você lê lá em João 2, capítulo 2 de João, Jesus fez o quê? Era um milagre da turma da faculdade. É o que todo mundo na época da faculdade acaba fazendo. É ir para os barzinhos no entorno. E aí, o que Jesus fez? Numa grande festa, ele transforma água em vinho. O próprio Jesus, muitas vezes, foi chamado de glutão. Era o comilão, o beberrão. Estava em todo quanto é lugar, comendo e bebendo e mandando ver. Ele estava no meio da turma. Estava aproveitando, desfrutando das coisas que existem por aí. No Jardim do Éden, a gente começou a falar, imagina, como que não devia ser as árvores? Como não devia ser bonito? Uma parreira de uva, já que a gente falou de vinho, né? Está na época também, final do ano, uva. Nossa, como que não devia ser bonito? A variedade, devia ter uva com semente, uva sem semente, uva verde, uva roxa, uva escura, de todo o gosto. Como deve ser bom. Às vezes, na casa do meu pai, às vezes não, no final do ano, na casa do meu pai, tem uma parreira de uva. Uau, aquele suco de uva ali é muito melhor do que qualquer suco de uva que talvez você possa comprar de Aurora, ou seja qual for a marca aí desses industrializados. O suco de uva natural não tem igual. Pois bem, Ele sugere, então, como aproveitar a vida. A gente viu, escolha viver. Aproveite as coisas efêmeras, transitórias e passageiras da vida. E o texto segue. Olha só o versículo 8 aí, o que ele fala. Que interessante. 8 do capítulo 9 de Eclesiastes. Esse daqui é o versículo da minha avó Zulmira. Esteja sempre vestido com roupa de festa e unja a sua cabeça com óleo. Esteja sempre vestido com roupa de festa. Esteja sempre pronto para balada. Esteja sempre pronto para fazer festa. Esteja sempre pronto para aproveitar a vida. Celebre a vida. É isso que ele está fazendo aqui. É interessante nos relacionamentos marido e mulher como as coisas são, né? Quando eu e a Flá começamos a namorar, lá na casa dos meus pais, a gente sempre tem o costume de fazer a festa de aniversário na data. E se a data, por exemplo, deu, sei lá, quinta-feira, na quinta-feira a gente vai lá e comemora, e no domingo que vem de novo, tem festa de novo. Isso é uma coisa muito peculiar, né? Nós somos em 5 irmãos, mas meu pai e minha mãe 7, só que a minha irmã resolveu nascer no mesmo dia que eu, então pelo menos 6 festas por ano a gente tem. Agora, com as crianças já são 10, mas os agregados já são 12. Pô, oh, tem bastante festa, né? E isso é uma coisa singular, assim, eu acho legal que lá na casa dos meus pais isso sempre acontece. Isso vem já um pouco mais, porque me lembro quando o núcleo familiar era a casa da minha avó, né? Não era tanto a casa do meu pai, na época de Natal. A gente comemorava o Natal dia 24 para o 25, dia 25 tinha festa de Natal de novo, aí dia 26 eu tenho uma prima que faz aniversário e no dia 27 de dezembro um tio. Tinha festa todos os dias. Tudo bem que você já deve imaginar qual era o cardápio do dia 26, né, de dezembro. Do dia 27, então, você nem imagina o que, que era. Mas era festa, sempre tinha festa. Esteja sempre pronto para a festa. É isso que ele está falando, como aproveitar a vida. Vai fazer festa. E sabe, às vezes a gente tem a impressão de que as festas só podem acontecer quando as coisas estão boas. Quando está tudo bem e tudo ok. Mas aproveite as oportunidades que aparentemente são más e ruins e transforme-as como aprendizado. Celebre uma coisa nova que você pode viver esses dias. Olha só como as coisas são. Estava um pouco distraído, né? Dirigindo. E aí acabei encostando no carro da frente. Devia estar no alto, assim, nos meus 10 km por hora. Estava muito devagar. Não fez quase absolutamente nada no carro da frente. Mas bati o carro. O nosso também não fez nada, né? Nem levei no martelinho, não fez nada. Mas bati. Aí, quando o cara da frente falou lá, pô, né, eu encostei o carro na hora, aí ele abriu o capô, no capô do carro dele tinha um defunto. Não, brincadeira, não tinha, não. Tinha um monte de saco de gesso, Samuca. O cara é gesseiro. Aí, papo vai, papo vem, falei, pô, eu também trabalho com obra, vira e mexe, a gente precisa e tal. Eu sei que o cara na hora falou, ó, eu fui com essa cara, hein. Não vou nem tirar foto aí do seu carro, não. Não vou tirar foto da sua placa. Depois a gente acerta. Eu falei, beleza, tá bom. Pega aqui meu número. Moral da história. Acertei com ele, né? Aí ele me mandou um áudio agradecendo. Aí ele falou, cara, eu vi que você é diferente, né? Eu fui com a sua cara lá. Você não parecia que ia me dar um Pelé, ia me dar um balão, alguma coisa assim. A hora que o cara soltou uma dessa, eu falei, ah, meu. Levantou a bola, eu tenho que cortar. Eu falei, cara, é o seguinte. Sabe por que eu faço isso? Porque Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha história, aquilo que é certo eu tento fazer o certo, se eu errei eu tenho que pagar, eu estou te pagando, eu sei que deveria ser mais, porque talvez você esteja subsidiando esse negócio aí, mas Jesus transformou a minha história, por isso que eu estou acertando contigo esse negócio de uma maneira honesta e justa, e agradeço aí pelo elogio e tal. E foi nesse sentido a conversa que desenrolou. Passou alguns dias, um amigo aqui falou, ô, estou precisando de um gesseiro, você tem alguém aí para indicar? Aí, pum, na hora lembrei do cara. Ah, fala com o fulano lá. Aí, isso que eu bati nele, estava na Raposo, Zona Oeste, né? A obra que o pessoal precisa fazer é Zona Sul. O cara mora lá na Zona Sul, pertinho lá pro lado de Interlagos. Tá vendo? Às vezes acontecem coisas ruins. Pô, não que eu seja, me entendam bem, tá? Estou muito longe de ser bom. Estou muito longe do perfeito. Mas o mínimo, às vezes acontecem coisas ruins que a gente tem que tirar lição, aprender e celebrar. Também está pronto para uma festa desse sentido. Mas, pois bem, o texto segue. Olha só o que ele vai falar ali no versículo 9. Que legal. 9:9 de Eclesiastes. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa. O foco principal aqui é desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Pois bem, por que que ele está falando isso? Sabe, uma coisa que muitas vezes acontecia, desse desfrutar a vida, existia uma turma meio ascética, do sentido de que você não pode nem dar mão. Sabe aquelas coisas de namoro que você não pode nem dar um beijinho? Pô, meu, eu tive um amigo, talvez o Tico se lembre dele, que o cara começou a namorar com uma menina, e a menina era desse naipe que não queria dar nem a mão pro cara. E ele falou que depois de casado, não ia rolar nada. Ia morrer virgem. Pô, meu, aí não dá. E era isso que muitas pessoas estavam lendo e interpretando. Era, estavam fazendo um voto de castidade. E sabe uma coisa que às vezes acontece no casamento? O cara ou a menina acaba fazendo um voto de castidade e não avisa o cônjuge. E aí não aproveita, não desfruta o homem da esposa e a mulher do homem. Aí não dá. Se a Bíblia fala, se você quer fazer um voto de castidade, que seja por um tempo com consentimento mútuo. Aproveite a vida. Os dias daqui a pouco passam, vai ficar velho e não vai funcionar mais. Então aproveitam principalmente os que estão mais novos. É isso que ele está falando. Aproveite. E afinal de contas, vamos combinar que ninguém é feliz sozinho. Já dizia música também, hoje a gente está MPBista aqui na reflexão, né? Ninguém pode ser feliz sozinho. Não tem jeito. Então a gente precisa estar com alguém para a gente poder amar, se doar, oferecer a nossa vida a outra pessoa. Então, como aproveitar a vida? Primeiro, escolher viver. Depois, desfrutar daquilo que é efêmero. Terceiro, estar pronto para a festa. Aproveita as festas. Quarto, agora ele falou aqui sobre desfrutar a vida com a pessoa amada. E o quinto, agora para a gente acabar, hoje a gente não está muito certinho, né, de três pontos. Mas é o texto, ele está falando, depois você lê, você talvez não lembre exatamente isso que eu estou falando, mas o texto está claro aí, está fácil. Olha só esse cinco, que interessante. É o versículo 10. O que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força. Porque na sepultura, no Sheol, na morte, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Aqui parece que é um convite ao trabalho, aparentemente, de pôr a mão na massa, de trabalhar, o que você tem para fazer, faz agora. Mas, no fundo, parece-me que também é uma ideia de diga mais sim do que não. O que você tem para fazer, faz agora, manda ver, faz e acontece e pronto. Diga mais sim do que não. E sabe, estava lendo um comentário esses dias sobre esse assunto, e era um pastor, e ele contou que num desses tempos de aconselhamento, assim, chega uma mãe para ele. E aí a mãe começa a relatar a realidade da família ali, como estava sendo, tal, tal, e chega no ponto. Meus filhos não gostam do pai. Meus filhos não têm amor pelo pai. Meus filhos querem distância do pai. E aí ele foi perguntando um pouquinho mais de como que era a educação, como tinha sido. E a educação daqueles filhos tinha sido, por parte do pai, uma educação muito negativa. De que ele só falava, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí o pastor cai em si assim, ele fala, caramba, esse sou eu. Eu só falo não, 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 não para os meus filhos. E não brinco com eles. Não me distraio com eles, não rolo no chão com eles, não aproveito o dia com eles. E aí ele cai em si, a hora que ele fala aquilo, eu falei, caramba, talvez esse esteja sendo eu também. Por isso que eu falei um pouquinho antes que isso aqui era muito para mim. Às vezes a gente é pronto a falar, oh, não põe o dedo da tomada, não puxa o fio, não puxa o cabelo da irmã, não, 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 não. E deitar e rolar no chão, quantas vezes a gente faz alguma coisa desse tipo, né? Nesse sentido. Quantos nãos a gente tem falado, não necessariamente só para os nossos filhos, mas na nossa vida, para o nosso cônjuge. Talvez só, oh, você não me ajuda, você não faz isso, você só me atrapalha. Temos falado, mas não ou sim? A proposta aí que ele faz é, fale sim, o que tem para fazer, faça agora. E aí a ideia é de experimentar o novo no bom sentido, sabe? Não estou falando aqui para ninguém chutar o pau e ah, eu vou experimentar o novo, vou casar com três mulheres. Não, não nesse sentido. Mas pensa um preconceito, talvez eu não como abobrinha. Ah, por que você não come abobrinha? Ah, abobrinha é gostoso, ainda mais se for na pizza, grelhado, domingo. Ó, é uma boa pedida com um parmesão. Por exemplo, prova de novo, às vezes você vai vencer um preconceito. Talvez tenha um medo de determinada coisa, de determinada situação. Se permita dizer sim para vencer esse medo. Opte por dizer sim. Essa é a ideia que ele fecha nossa reflexão aqui de como aproveitar a vida. Pois bem, se a gente parasse aqui esse nosso papo, talvez você estaria pensando, caramba, o Betinho está falando autoajuda aqui, né? É, se for ver, é o que o texto está propondo, uma certa autoajuda. Mas é interessante que a Bíblia, ela não fica só faça, faça, faça. Ela nos dá motivos, motivações e incentivos para que a gente tome ou não tome determinada atitude. Se a gente simplesmente aproveitar a vida aqui, por aproveitar, falar, ai, Betinho, eu sou o baladeiro, eu estou aproveitando a vida aqui loucamente, tô bem nessa, tô dentro. Com a mulher que é para aproveitar, você não sabe, eu aproveito com 3, 4. Estou aproveitando bem. Agora, talvez tenha um outro lado, que acaba se privando de tudo isso de aproveitar a vida, está com um pensamento totalmente oposto, a cabeça está paranoica, o negócio está mexendo ali dentro, eu quero tirar minha própria vida, não aguento mais, para, mundo. Qual dos dois será que é o melhor a gente seguir? Será que é um dos dois que é bom a gente seguir? Olha só como é que começou esse nosso papo no versículo 1 do capítulo 9. Após ele refletir em tudo isso, ele chegou a uma conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Ele entendeu que todas as pessoas, a gente começou assim a nossa leitura hoje, estão nas mãos de Deus. Deus tem o controle sobre toda a circunstância da nossa vida. E é interessante que ele vai falar depois, ali no versículo 7, olha só, no finalzinho do versículo 7, depois de falar de beber o vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Deus sabe o que você faz. É interessante que Deus se agrada do que você faz. Deus se agrada do que eu faço. Isso não é espantoso? Pensar que Deus se agrada daquilo que eu faço? Deus se agrada daquilo que a gente faz. Deus tem tudo nas suas mãos. E tem uma pessoa que a gente falou aqui há pouco, que era chamado de glutão, comilão, beberrão. Ele falou que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. A única forma da gente aproveitar a vida como ela é, conseguir visualizar todos esses aspectos de querer viver, de querer festejar sempre, de querer aproveitar com a esposa que Deus nos deu, com o marido que Deus nos deu, de querer desfrutar da comida boa, de querer desfrutar de uma boa bebida. E por fim aí também, de dizer mais sim do que não, é quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele se agrada daquilo que a gente faz e que a gente pode viver uma vida em abundância, não por nós mesmos, porque isso aqui foi rompido. Isso era para ter acontecido lá no Éden, quando Deus criou o mundo. Mas o homem resolveu pisar na bola e ele se distanciou de Deus. Ele criou uma ruptura com Deus e o pecado, aquilo que é de mal, aquilo que é ruim, entrou no mundo. Mas Deus prova o seu amor para com a gente pelo fato de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus veio a esse mundo para nos libertar do pecado, para tirar aquele jugo, aquela opressão de que, ah, pare de comer, você está comendo muito, você é um glutão, ou então pare de festejar, de estar pronto. Não, esses pesos, Jesus rompeu, tirou isso da nossa vida, porque a vida que Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente aproveite a vida agora, que a nossa vida seja uma vida em abundância desde já. E essa vida em abundância desde já acontece quando Ele é o centro, quando Ele é o Senhor, quando Ele é o motivador, quando a gente entende que, por conta dEle, a gente pode sim escolher viver. A gente pode comer e desfrutar da bebida, que a gente pode aproveitar o tempo com a nossa esposa, com o nosso marido, que a gente pode também festejar e dizer mais sim do que não. Que através de Jesus isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua ajuda para vivermos uma vida de verdadeira abundância, Pai. Dá-nos da Tua sabedoria para sabermos viver esses dias que nos restam, que nós temos nesta terra. Ó Senhor, não nos deixe cair em extremos, não nos deixe cair em legalismos, não nos deixe cair em vida louca, de libertinagem, de maluquice, ó Pai. Nos livra disso, Senhor, e ajude-nos a termos os nossos olhos focados em Ti, a vivermos uma vida que vale ser aproveitada, vivendo de uma maneira intencional, refletindo a verdade de Jesus, das mínimas coisas, no aproveitar de vida, no comer, no beber, nos nossos relacionamentos marido e mulher, bem como nas festas, onde vamos, onde podemos ir, e também em tudo quanto fizermos, ó Pai. Ajude-nos a dizermos mais sim do que não, a sermos bons pais, bons esposos, bons maridos, bons funcionários, para que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas em tudo quanto fizermos. Assim nós oramos agradecidos pelo que o Senhor já fez por nós, tendo enviado Jesus Cristo para pagar a pena dos nossos pecados na cruz. No nome bendito e precioso de Jesus que oramos. Amém.